As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.
Olá pessoal, muito boa noite. Está no ar mais um programa Independente. Programa esse hoje recheado de informações, de debate que vai entrando agora. Eu agradeço a oportunidade de entrar na sua casa, seja pelas nossas plataformas digitais, seja pela nossa cadeia de rádio. Hoje nós temos um programa recheado de informações, como eu já disse. Vamos ter a participação do presidente do Ipiranga. Quando ele era pobre, era mal. Mas agora é doutor Edmauro, com todo o respeito à Vossa Excelência. Participação de Bruno Bezerra, de Jéssica Lago, Luciano Bezerra. E o meu amigo, meu amigo, Bruninho, é Tomes pra cima agora. Boa noite, César Melo.
Boa noite, Ralf. Boa noite, Luciano, Jéssica.
Dessa eu vou dizer um negócio. Viu?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Jéssica. Boa noite, meu querido Edmauro.
Eu vi uma pulseira dessa no braço de Diogo Moraes. Foi Heriberto Medeiros que emprestou a ele, pra ele ir pra uma festa.
Quem sabe se é essa, né?
Ele dando tchau pra trás, assim.
Deixa eu mostrar aqui ao público essa daqui.
Bonita a pulseira, viu?
Madabiju. Querido Bruno, João Vitor, meu filho, Daniel, Eduardo, Elivaldo, boa noite a todos ouvintes da Vale, Farol e Toritama, boa noite a todos os internautas, todos aqueles que acompanham através das plataformas digitais, Ralf. E antes de passar a bola para os companheiros, se eu não fizer o que eu vou fazer agora, eu não tenho condições de seguir com o programa, né? Quero aqui externar a minha perplexidade, minha surpresa negativa com alguns comentários que foram publicados ontem na live aqui do programa no Facebook, né? Comentários recheados de rancor, de raiva, um sentimento pequeno, odioso, e que só mostra Luciano, Jéssica, com quem inclusive eu conversei hoje pela manhã, o quão difícil é a cabeça de algumas pessoas e como algumas pessoas lidam nesse momento com o contraditório ou com algo que simplesmente não os agrada, não é? Ontem eu fui vítima de xingamentos na live, não é? Inclusive um senhor de palavreado muito culto disse que se eu voltar para Paraíba eu passo fome, e eu aviso a ele que não passo porque eu tenho coragem, porque eu sou capacitado, porque eu estudei e porque eu tenho disposição para enfrentar, seja lá o que for, para sustentar minha família. Outro disse que Valmir Ribeiro e os sujeitos de São Bento acabaram com o Moda Center Santa Cruz. Acredito que não conhece o Moda Center antes e depois de Valmir Ribeiro. E olha que eu e Valmir nunca militamos politicamente no mesmo lado. Sempre estivemos em lados opostos, mas nem por isso eu, em momento algum, deixei de respeitar Valmir e de reconhecer o trabalho que Valmir iniciou, que Alan prosseguiu e que hoje é gerido por Menininho no Moda Center Santa Cruz. Outros tantos e tantos, Ralf, xingaram a equipe toda por conta da matéria de ontem, né, da esquete humorística do Diógenes e da menina que faz com ele, do caso das Muriçocas. Disseram que era um programa imbecil, disseram que era um quadro babaca, e disseram que nós éramos trouxas de estarmos rindo de uma bobagem como aquela. Uma coisa eu acho que essas pessoas têm que primeiramente saber: vocês não são obrigados a assistirem um programa. Se você está assistindo em um celular, é somente fazer isso, ó.
subiu. Garanto a você que vai ter mais conteúdo adiante e talvez você encontre alguma coisa com a qual você se identifique. Agora, nada mesmo lhe dá o direito de você nos agredir, de você macular a minha honra, a de Valmir, a de Ralf, a de Luciana, a de quem quer que seja desse programa. Eu não tô nessa, não, de que o ouvinte, de que o internauta, o telespectador tem sempre razão. Não, senhor. Quer dizer que eu me preparo, eu me empenho, eu me dedico, eu estudo, eu ouço rádio, eu leio o dia todo para chegar aqui e apresentar um produto para o público ouvinte, para o público internauta, que em sua grande maioria são pessoas ordeiras, pessoas civilizadas, para vir um ou outro me agredir gratuitamente. Você já imaginou se a gente colocar o Diógenes e a menina na cola desses haters para saber se realmente vocês têm coragem de nos xingar ao vivo, olhando olho no olho, cara na cara? Eu acredito que não. Porque os valentões de internet, geralmente, na internet, eles são leões ferozes. E na vida real não passam de gatinhas manhosas. Geralmente é assim. Entendeu? Outra coisa. Ah, eu não gosto de César Melo, eu não gosto do trabalho dele, das opiniões dele. Tô pouco me lixando. Tudo aquilo que você me desejar, eu desejo em dobro a você. Se você desejar paz, amor, sossego, coisas boas para mim e para nosso time aqui, eu desejo em dobro para você. Se você abrir sua boca, se você se ocupar em estar destilando seu ódio na internet para nos agredir gratuitamente, eu desejo em dobro para você, do mesmo jeito aquilo que você nos desejar. Eu estou falando isso porque eu fui agredido só? Não. Não. É ruim você chegar em casa e a sua esposa mostrar a você o que escreveram de você? Mas, poxa, Valmir, dizer que Valmir acabou com o Moda Center, dizer que o programa é um programa de babacas, que o quadro é um quadro imbecil. Poxa, por quê? O que é que você ganha com isso? Deixa de assistir, criatura. Vai procurar outra coisa que você se identifique com aquilo. Você não é obrigado a nos assistir. Você não é obrigado a me ouvir pela manhã na Rádio Comunidade. Você não é obrigado a nos assistir. Você não é obrigado a ser cliente de Luciano Bezerra, a ser cliente de Ralph Lagos. Você não é obrigado a comprar na BIF. Era só o que faltava, né? Então siga sua vida. Procure aquilo que lhe dê paz, que lhe dê sossego. E não tá assistindo para ficar irritado e destilando ódio, destilando veneno. Pô, para com isso.
Palavra de ordem é
se eu não falasse isso, eu não tinha condições de seguir com o programa, porque eu tô com isso aqui engasgado desde ontem. Ontem, Ralf, 6 horas da tarde, um corno passou um sinal vermelho, bateu no meu carro, quase acaba com o meu carro. 6 horas. 6h40 eu tava aqui. Fui o primeiro a chegar, inclusive, para participar do programa. Para vir alguém me xingar, agora vai pro inferno.
A palavra de ordem em toda discussão deve ser o respeito, né? O respeito é que deve pautar todas as nossas discussões, né? Inclusive essa interação com o ouvinte é uma interação bacana, mas sempre, Bruno, é pautada no respeito. Jéssica Lagos, você é a flor desse programa, porque...
Eu sou o espinho.
É, a macharia completa aqui, você. Boa noite, Jéssica.
Boa noite, obrigado por ter acertado meu nome, fica a dica aí, Igor.
É, Lagos. Né?
É.
Inclusive, ela não gosta muito do Cavalcante, não.
Não, a questão não é o Cavalcante, é porque ele me chamou umas 45 vezes de Jéssica Cavalcante. Aí no final eu já tava...
Então quer dizer que aquele...
Eu acho que a retaliação é... Ele vai estar aprontando comigo agora.
Ele tinha dito a mim que realmente ia fazer uma provocação.
Pois foi o programa inteiro. Jéssica Cavalcante, Jéssica Cavalcante. Aí no final, meu querido amigo Elivaldo mostrou minha reação, né? Tanto que eu cheguei em casa, tava bombardeado de direct. Tua cara foi a melhor, tua cara foi a melhor. Cheguei, eu gelei. Eu digo, Elivaldo não mostrou minha cara. Mostrou, Elivaldo mostrou. Muito obrigado, Elivaldo. Muito obrigado, Igor. E eu me solidarizo com César em relação a isso. Tanto que hoje de manhã, quando a gente conversou, eu disse a ele que é uma das coisas que me impede de assistir qualquer coisa pelo Facebook. Porque é um ódio gratuito de pessoas que não nos conhecem pessoalmente, que não sabem como tem sido o nosso dia a dia. Ontem, justamente, como o César falou, ele foi vítima de um acidente por conta de uma pessoa irresponsável, que a família dele também estava no carro, que podia ter causado um dano maior. Trabalhou de manhã na comunidade, foi trabalhar à tarde, veio trabalhar à noite e quando chega em casa tem essa ingrata surpresa por parte de pessoas que nem o conhecem, que nem conhecem Valmir e que nem nos conhecem. Então, parem de destilar ódio, gente. Quem ama, vive mais feliz. Ame seu próximo, Porque quando o Papai do Céu estiver aí na porta, muita gente vai ficar por não ter amado o próximo do jeito que devia ter amado.
Luciano Bezerra, meu irmão, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite ao amigo Ed Mauro aqui presente. Que é, além de doutor Ed Mauro, Ralf, agora também o presidente.
Presidente
Ed Mauro.
Um P maiúsculo. Detalhe, né? Um P maiúsculo.
Boa noite ao o César. Quero me solidarizar aqui, César, por tudo que você disse e assinar embaixo em suas palavras, certo? Boa noite também a Jéssica Lagos, aqui presente. Quase que eu
muito chamo obrigada.
De Cavalcante, Jéssica Lagos. Boa noite a Bruno Bezerra. Inclusive, o Bruno hoje fez um registro interessante, Ralf, que você, se a câmera puder focar ali em Ralf, né?
Corta o microfone de Luciano.
Ralf hoje é o garoto Nubank. A gravata dele é a gravata do Nubank, né? Então, tá fazendo um mechan hoje do Nubank, nosso amigo Ralf Lagos.
Ô, Ralf, só antes de passar.
Diga, querido.
Eu não resisto a certas coisas. Antes, como é? Antes de... Ele hoje é doutor Ed Mauro?
Antes era mal.
Quando pobre era mal?
Hoje, doutor Ed Mauro.
A diferença é a seguinte, tem uns que são mal pobre, mal continua rico. Mal rico, do mesmo jeito, né? Ou ficam até piores.
Eu quero só assinar embaixo, que a gente que faz parte de discussão, principalmente discussão política numa cidade que respira política, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 4 anos, os 4 anos ininterruptos, não se para de falar em política, é muito importante que nós possamos ter o respeito com a diversidade de ideias. Nós não somos mais um, nós não somos uma província. Nós não devemos nos comportar como uma província. Então, vou continuar lendo o comentário dos ouvintes, é sempre bem-vindo o comentário de vocês, sempre que pautado no respeito, e principalmente o respeito ao contraditório, né? Você não precisa pensar igual a Luciano, nem pensar igual a Bruno, nem pensar igual a Valmir, nem a César, não, nem a mim, né? Mas a relação não precisa ser tóxica, né? Precisa ser uma relação de respeito. Hoje, meu posto aqui é um posto mais mais leve, mas por muito tempo eu estive aí com vocês debatendo. Eu participei com o Luciano de uma bancada no programa Rádio Polo, da Rádio Comigo, Polo, com o César no Opinião, lá na comunidade.
Quando então, a opinião era.
E
eu vou dizer.
Participei com o Luciano na comunidade.
Foi no programa 2012.
Então, o debate lá na comunidade era muito fervoroso, mas eu só testemunho de que nunca foi, nunca faltou
muito
respeito.
Pelo contrário, eu e o Luciano, que somos amigos desde adolescentes, estreitamos ainda mais a nossa amizade depois do debate com o César, do mesmo jeito, com o Romenico, com o Tenório. Com todo mundo que passou naquela época, com o Eusébio, com todo mundo que passou, e o Teixeira nem se fala, né? Então, todo mundo que passou naquela bancada, com o Silvio José, com o próprio Ney.
As brigas de Ney e Jason.
Pois é, e fica o respeito. Bruninho, querido, falando em respeito, tem que chamar Bruno Bezerra. Você é um cara que tem ajudado a gente a travar esse diálogo político. A gente tá quinta-feira, viu, Luciano? Tem traçado uma estratégia bacana. A gente tem falado pouco da política partidária, propriamente dita, e muito da política pública, né? E Bruno tem alavancado esse debate de uma maneira extraordinária. Boa noite.
Qualifica.
Boa noite, Ralf, Jéssica, Luciano, César, Edmauro e todos que nos acompanham. Eu quero aqui também prestar minha solidariedade à Cezinha, que realmente tem ajudado a elevar esse debate aqui, junto com todos, e a gente sabe que ele só vai conseguir elevar esse diálogo, elevar esse debate, se isso acontecer nas duas pontas. Né? É lá e é aqui entre a gente, é entre os que nos acompanham, porque o bom debate é que vai fazer a diferença. E a gente já está cansado daquele debate, daquele ódio que as redes sociais, por exemplo. Eu deixei muito, Luciano, já de utilizar o Facebook, Jéssica, em função disso.
Eu também, estava comentando com o César hoje.
A decisão de
eu já há muito tempo posto muito pouca coisa, eu interajo muito pouco no Facebook em função disso. E é lamentável, porque eu sempre acreditei nas instituições que passei, como agora CDL, sempre passei, no diálogo. Eu acho que se a gente não conseguir construir alguma coisa de produtiva através do diálogo, a gente não vai conseguir de forma alguma. E esse é um espaço para a gente fazer o diálogo, como o Ralf bem falou, baseado no respeito. Boa noite a todos.
Depois do intervalo, a gente vai falar com o presidente do Ipiranga, o doutor Ed Mauro. Mas antes, lembrar você que você pode acompanhar o programa pelas páginas do Santa Cruz Online, blog do Ney Lima. Também pelo Jardim do Agreste, Nova FM. também pela página do blog do Evandro Lins e Estação Notícias. Rádio, o Vale FM, Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, TV Cambucá, a TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV e pelas rádios Toritama FM, Farol FM e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, do meu amigo e irmão Hildo Teixeira, de Toninho Sulanca, de Maurício Sobrinho, de Silvio José, daquela turma, Messias Chagas e de toda essa turma que desbravou esse terreno para que hoje a gente tivesse a oportunidade de estar aqui debatendo. Geraldo Costa, o Geovane Rosendo também, saudosa memória. Daqui a pouco a gente fala com Ed Mauro, que está aqui já nos aguardando. A gente vai debater e ver qual a expectativa que a gente pode criar com o nosso glorioso Ipiranga Futebol Clube.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
A vinheta eu achava melhor a outra, viu, Alivaldo? A lamba, porque o Ney Lima fez uma, ainda nos tempos de Polo FM aqui, ele fez uma reunião, Bruninho. Essa reunião hoje tinha uma pauta importantíssima e a gente veio todo mundo, expectativa, quem vai ser demitido, quem não vai. E era pra Ney mostrar que mandou remixar a lambada do Tiburcio e ia ser a vinheta do programa. Ah, agora ele me tira e bota essa vinheta feia aí, que tá aí. Mas ao som do hino do Ipiranga, boa noite, Ed Mauro. Seja bem-vindo ao nosso programa.
Boa noite, Ralf. Boa noite aos ouvintes e telespectadores. Boa noite aos demais presentes aqui no estúdio. É um prazer imenso estar aqui. Não vou ficar rodando, não, porque eu lembrei de Emanuel, o vereador Emanuel, que ficava assim, para lá e para cá, e eu estava assistindo nesse dia. Aí eu mandei até uma mensagem. Disse, Emanuel, que para aí, que eu já estou ficando tonto aqui de tanto olhar ele para lá e para cá. Então vou me controlar, vou segurar o nervosismo, né, e ficar aqui bem tranquilão. É um prazer imenso, viu, estar aqui hoje para falar do nosso glorioso, né?
Presidente, para nós de novo aquele sentimento que fazia tempo que ele estava adormecido no nosso coração. É expectativa sobre o Ipiranga, né? O Ipiranga que é o time que mexe com a nossa paixão. Lógico, todo mundo tem seu outro time e tal, mas quando fala do Ipiranga é aquela coisa de casa, parece um irmão que a gente tem. Então, o que é que a gente pode esperar do Ipiranga? O Ipiranga é um time apenas para entrar na competição ou vai brigar pela vaga na Série A?
Olha, Ralf, o nosso objetivo, desde do dia que assumimos o Ipiranga em fevereiro de 2019, era trazer o Ipiranga novamente para o povo, para a população de Santa Cruz de Capibaribe, porque o Ipiranga estava distante. E nunca tiramos da mente que o Ipiranga tem que voltar a disputar o campeonato pernambucano e subir para a primeira divisão. Porque o Ipiranga tem tradição, não só em Santa Cruz do Capibaribe. Quando você anda no estado que você fala que é de Santa Cruz, a primeira coisa que eles falam é do clube Ipiranga. Então a gente precisa novamente voltar. Eu não tenho ideia, nunca tive ideia de fazer time para participar simplesmente. O objetivo sempre foi e vai ser o acesso, subir, elevar, mas sem esquecer. O Ipiranga é do povo de Santa Cruz e nunca vai deixar de ser. A gente tem que trazer isso novamente, aquelas paixões, aquele desejo que o pessoal tinha. Ao contrário, né, como você mesmo disse assim, olha, o Ipiranga é como é algo mais chegado. É porque o Ipiranga é nosso, Ralf. O cara pode torcer pelo Flamengo, mas o Flamengo, por mais apaixonado que você seja, você não tem a vivência diária como tem aqui do Ipiranga. Então, por isso, essa paixão é diferente.
Bruno Bezerra,
Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Edmauro, porque é sempre um desafio gerir o Ipiranga, em função de todas as dificuldades. Né? Apesar de muito prazeroso você fazer escrever, ajudar a escrever a história desse grande patrimônio que é o Ipiranga e Santa Cruz, mas não deixa de ser um grande desafio. Eu gostaria de saber de Edmauro, nesse momento agora, o que é que você está encontrando de maior dificuldade e algo que eu queria colocar para você aqui para tentar colocar na pauta do Ipiranga isso como reivindicação, de tentar fazer com que os jogos sejam transmitidos via internet, se não conseguirem. No último programa que eu participei aqui com o Eri Santos, ele disse que estava na pauta da federação tentar a transmissão, salvo engano, via TV Assembleia, alguma coisa desse tipo, TV Pernambuco, né? Mas eu sei que outras vezes também colocaram em pauta e no final das contas não houve transmissão. Eu queria colocar para Edmauro que encabece isso aí, porque se não houver a possibilidade, tentar fazer com que via internet isso aconteça, porque a partir de uma transmissão, já que a gente está caminhando para que não os jogos aconteçam sem público, né, se houver uma transmissão, a gente consegue resgatar aquela paixão, aquele envolvimento da torcida e até ficar muito mais fácil ou menos difícil de conseguir patrocínio.
O ano passado, Bruno, quando a gente decidimos colocar o time novamente na segunda divisão, eu estive aqui, falei com o Ney, porque a nossa ideia sempre foi essa, né? Já que não ia haver público ano passado, aí a gente, vamos tentar. Inclusive falei com o Ney, e a gente já estava até numa conversa caminhando para a coisa se realizar, mas a federação, com um discurso que eu, sinceramente, eu não consigo entender, aquele entendimento da federação, proibiu que todos os clubes fizessem transmissão, mesmo por internet. Aí eu tive que parar. Eles falam que quando eles vendem o patrocínio, quando ele vende a questão de imagem, eles vendem o campeonato pernambucano, ou seja, A1 e A2. Então, a Globo tem interesse de transmitir justamente a A1, mas a A2 ela não tem interesse. E aí o que acontece? Não transmite e não permite que os clubes façam isso. Mas esse ano, direito, né? Isso, mas esse ano a gente está numa luta tremenda para que a gente consiga derrubar isso. Por quê? A Globo compra o direito, mas quem recebe? Os clubes da A1. Da A2 ninguém recebe nada.
Exatamente. Então, eu acho que interessante e parabéns por abraçar essa pauta, porque é o seguinte, César, se a Globo paga pelo direito de transmissão e não transmite porque não quer, mas devia ter alguma participação para esses clubes, para todos os clubes, não só para a primeira. Se eles são proibidos, então eles estão perdendo receita. E precisaria, né, Luciano, haver uma compensação em função dessa proibição.
Correto. A gente não recebemos nada por parte da federação. Para vocês terem ideia o quanto é sacrificado participar de um A2, o time que é campeão, ele só recebe o direito do acesso para o próximo ano jogar a primeira divisão, troféu e medalha, nada mais que isso.
Ou seja, fora o acesso, é como um campeonato amador.
Em outras palavras, seria assim.
Aliás, deixa eu refazer aqui, que alguns campeonatos amadores têm boas premiações.
Tem premiações.
Deixa eu aqui primeiro, Ralf. Quando o Carlos Alberto Oliveira faleceu, meu amigo Maurício Sobrinho disse a mim: você vai ver o baque que os times do interior vão ter de agora em diante. Carlos Alberto Oliveira, ele era um defensor dos times do interior. Os times da capital, Luciano, por si só, já são três potências regionais, né? Em determinados momentos, ganham projeção nacional. Algumas temporadas, cada um dos três sempre desponta bem em competições nacionais, agora é o Náutico, né? Nessa atual temporada. Então, quando Carlos Alberto Oliveira faleceu, a partir dali, o campeonato pernambucano tornou-se um campeonato de uma fórmula voltada para beneficiar os três. Teve um ano, Luciano, não me lembro qual temporada, que o Sport, ou foi o Sport ou foi o Santa, não jogou nenhum jogo fora de Recife. Todos os jogos dele no campeonato foram em Recife, porque fizeram um chaveamento com os times, com América, com Cabense, e aí os estádios deles em situação precária mandavam jogos nos aflitos ou na arena, ou seja, não saiu de casa uma vez sequer durante o campeonato todo. Então, é uma federação que não se preocupa com os times do interior. Se preocupa em beneficiar os três da capital. Infelizmente, a realidade é essa já de um tempo. E a pergunta minha para você. é o segundo pernambucano da A2 que você está como presidente. Qual é a lição que você tira de 2020 para aplicar agora em 2021, para tentar melhorar o que rendeu o time de 2020 para essa temporada que vai se iniciar?
Veja só, César, a lição que eu aprendi é que futebol, ele necessita, além do empenho, do esforço, ele necessita de dinheiro. O ano passado, a gente formou uma equipe com 90% jogadores locais. Devido às questões financeiras, não deu para fazer um time melhor, até porque eu entendo que quem entra numa competição, ele tem que cumprir com a competição e com os compromissos feitos durante a competição. E, graças a Deus, terminamos a competição, não ficamos devendo a ninguém, todo mundo recebeu, tudo certinho.
Já é um grande avanço, né?
Isso. Mas aí,
tempos que o Atlético Mineiro, que está comprando todo mundo, deve R$1 bilhão, você paga todo mundo...
O Corinthians, que não está comprando
mas
ninguém,
é justamente, deve R$1 bilhão. É justamente aí. Eu não me sinto à vontade de dever. Eu poderia agora dizer, eu vou formar um time aí, porque a minha eu pagava, né, a minha folha durante os 4 meses era em torno de... Eu gastava com alimentação, com tudo, entre R$25 e R$30 mil. Ou seja, um campeonato que eu gastei, em média, R$120 mil. A realidade é que, mesmo sendo uma segunda divisão, com R$120 mil, você vai fazer um time com limitações. Você não faz. Eu não posso trazer um jogador diferenciado. Aí a gente diz, mas rapaz, o jogador fulano, pronto, eu sei, vou ser bem exagerado, mas um Neymar. Então ele ganha milhões. Ele ganha porque ele é diferenciado, senão ele não ganharia. Então, quando a gente traz um jogador, por exemplo, que eu contrato no valor de R$3 mil, um de 6, em termos de qualidade de futebol, é bem superior.
Como diria Bruno Henrique, é outro patamar.
É outro patamar. Então, eu tenho que, né, Bruno? Eu tenho que trazer jogadores nessas condições.
Adequar os sonhos à realidade financeira.
Tem um detalhe interessante também, e aí Edmauro vai validar o que eu vou falar, que existem algumas questões, por exemplo, salário. Então, o salário está diretamente ligado à qualidade do futebol do jogador. Então, quanto melhor o time, maior a folha. Só que existem algumas despesas que independem do jogador, do perna de pau ou do craque. Por exemplo, viagem.
Alimentação.
Se brincar, o jogador mais fraco, como mais do que um jogador. Mas tem algumas despesas que você tanto faz montar um time bom como ruim, aquela despesa é sagrada, fixa, né? É fixa ali. Alimentação, viagem, medicamento, tudo isso. Aquela despesa ali, independente do time que você... Arbitragem. É. Então, são vários custos que tem ali do Santos, que independe da qualidade do time. A qualidade do time vai depender exclusivamente, a folha salarial vai depender realmente dos jogadores diferenciados ou não. A imensa maioria das outras despesas independe disso.
Só se me permite, Luciano, para não ficar uma coisa assim, eu até quero agradecer e conto, porque também eu tenho essa visão de que devemos apoiar o que é nosso. Uhum. E quando eu formei um time com 80% ou 90% de jogadores locais, não era porque eles fossem ruins, não. Eles são bons jogadores, ao ponto que, agora, nesse time que vamos fazer, uma grande maioria ficou. Agora, é evidente, a gente vai ver se consegue fazer um time com mais jogadores diferenciados. Então, eu agradeço desde já aos jogadores que participaram o ano passado, ao que estão participando esse ano, porque eu entendo que devemos também valorizar a prata da casa.
Minha pergunta está... Primeiro, parabenizar o Edmauro pelo o excelente trabalho que vem fazendo à frente do nosso Ipiranga, né? A nossa cidade, Ralf, ela aparece com isso. Você lembrava aqui em programas passados, quando nós fomos matérias de destaque em jornal a nível nacional pelo o desempenho do Ipiranga no futebol. Então, isso, de certa forma, leva o nome da nossa cidade. E aí, Edmauro, eu acho que tá nesse momento agora, de volta ao Pernambucano, isso é importante. Mas você citou algumas dificuldades, aí a dificuldade financeira ela é bem inerente a essa situação. Minha pergunta é, o que é que seria o ideal hoje para a formação, de receita para um time, aquele time que você considera ideal? E como é que a nossa cidade ela poderia contribuir? Porque se, de certa forma, Bruno, o comércio ele leva um destaque com isso, a nossa cidade leva um destaque, eu acho que é justo de alguma maneira, a cidade ela possa contribuir, os empresários, o próprio poder público, a sociedade como um todo, para elevar não só o nome do Ipiranga, mas, consequentemente, o nome da nossa cidade.
Luciano, realmente a gente precisa formar um time com trazendo alguns jogadores diferenciados. A ideia que, inclusive, naquele intuito de valorizar o que é bom da nossa cidade, o nosso treinador vai ser o Rubinho, que todo mundo conhece, né? É uma pessoa que já tem uma prática no mundo dos esportes. Então, o nosso treinador já está certo, já está firmado, vai ser o Rubinho. É, vamos aproveitar uma boa parte dos jogadores daqui, mas a ideia é trazer também em torno de 8 a 10 jogadores que venha para complementar e a gente ter condições de realmente subir.
Já tem contatos com eles?
Já fechei. Hoje mesmo a gente fechou com um zagueiro, né? Um zagueiro que já teve passagem por vários clubes, dentre eles Central e outros. E uma pessoa que temos boas informações. É evidentemente que manda aqueles vídeos, né? O cara não vai estar o cara dando uma cheirada na bola, né? Mas a gente busca não somente os vídeos que é enviado por algumas pessoas, mas a gente busca também saber do dia a dia do camarada lá, como é o comportamento também. E hoje já fechamos,
qual
já tem
peso
outros
desse
jogadores.
Extra-campo para você contratar alguém para o Ipiranga?
Olha, hoje eu precisaria fazer uma folha, dizer assim, eu vou para uma folha para disputar, eu teria que ficar numa folha.
Não, eu falo do comportamento do atleta. Quando você contacta com alguém que busca uma informação, cara, ó, cara,
compromisso,
é fera, come
compromisso.
A bola, mas é maloqueiro.
Não, aí não serve, não serve, não serve, não serve. Porque ele. É aquela
logo situação... Limeirão de frente para um bar, né?
E aquela, aquela situação. Se o camarada vem com um comportamento desse, além de ele se prejudicar, ele prejudica o time no sentido de que vai levar outras pessoas juntamente com ele para esse caminho.
É a história da laranja podre, né? A laranja podre ali coloca o suco todo a perder.
Só valia a pena se fosse um Romário da vida, né? Fizesse tudo isso, chegasse
Romário
lá e
Romário nunca bebeu. Romário
não,
nunca
ingeriu. Mas era vida louca, né? Era vida louca, chegava lá e resolvia.
No financeiro, a gente precisaria montar um time aí com uma folha em torno de... Entre 40 e 50 mil seria suficiente para a gente montar um time para subir. Até porque a gente ficou no quase, Ralf. Ano passado, o nosso time foi um dos melhores na primeira fase. Aí classificamos para a segunda fase, que era um hexagonal, e aí faltou perna, né? Faltou perna.
Quantos meses nós vamos ter aí da competição?
A competição começa dia 1º de setembro. A primeira rodada está marcada para 1º de setembro, se não houver alteração, 1º de setembro.
Deixa eu ouvir, Jéssica, e depois eu fazer uma pontuação para a gente caminhar para o final.
Mas se você quiser pontuar, pode pontuar.
Não, fica à vontade.
É um testemunho, né? Eu cresci vendo Ipiranga jogar, a máquina de costura do interior. E pai, eu sempre ia cobrir as partidas do Ipiranga e eu ia acompanhando.
Diga o nome do seu paiinho.
Jason Lagos.
Sim.
O homem mais inteligente de Santa Cruz do Bahia. E assim, eu parei de acompanhar o Ipiranga depois de... Eu não sei se você conheceu esses jogadores, mas depois de uma falta de assistência que o Ipiranga deu aos jogadores que eu fiz amizade, que foi o Lincoln. Eu não sei se você lembra dele, se era do seu tempo.
Não.
O Lincoln, o Jefferson Piauí... E o Tauan. O Lincoln era um jogador no tempo que resolvia. Ele era tipo o Neymar. Ele resolvia, jogava muito e era o atacante do time. E ele se contundiu. E a direção do Ipiranga no tempo escanteou ele. Não pagou nenhum tipo de exame. Ele ficou realmente desolado, assim.
Desassistido.
E foi demitido. Lesionado, não recebeu o salário e não deram nem o valor que ele precisava para voltar para o interior, que ele morava no interior de Goiás ou alguma coisa assim do sul, e Rio Grande do Sul. E a gente tinha feito uma amizade, tanto eu quanto minha irmã, com esses três jogadores, por a gente estar sempre nos jogos e eles darem sempre entrevistas para a rádio, a gente fez um vínculo de amizade. E eu nunca contei, eu acho que pai nunca contou, eu espero que pai não puxe minha orelha. Mas a gente vendo a situação do Lincoln, pai me pediu para deixar ele no aeroporto. Eu fui no carro do meu pai deixá-lo no aeroporto. Pai conseguiu a passagem para ele voltar para casa. E isso me deixou muito desgostosa em relação à direção do Ipiranga. E de lá para cá, eu me afastei. Mas quando tem gente que diz... Eu torço pelo Santa, eu sou náutico, eu sou esporte, eu sou Ipiranga. Mas esse fato me entristeceu demais por conta da distância que o rapaz estava da família, estava lesionado, era um bom jogador, comprometido e foi deixado de mão pela antiga direção. Minha pergunta é, qual é a assistência que o Ipiranga vem dando aos seus jogadores? E também quero mandar um beijo muito grande para Luambo Dudu, jogador, tá a boquinha doente, um cheiro, meu amigo.
Olha, Jéssica, infelizmente, é Jéssica Lagos.
Isso!
Infelizmente...
Vou voltar a acompanhar o Ipiranga.
Coisa boa. Infelizmente, por situações como essa, o Ipiranga hoje padece, e Luciano, que além de advogado, político, também contador, ele sabe das dificuldades quando se deixa de cumprir o que a lei diz quanto a tributário e trabalhista. O Ipiranga hoje tem um passivo enorme para condições hoje do que o Ipiranga arrecada. E foi por consequências de atitudes como essa. Eu não posso falar mais a fundo da situação, mas eu posso falar do que a gente vive hoje. O ano passado, a gente teve situações onde jogadores se lesionaram e tiveram toda a assistência. É evidente, hoje o Ipiranga não está naquela situação que eu diga assim, olha, eu tenho condições de fazer, mas eu, nas nossas condições e nas necessidades dos jogadores, a gente fez tudo aquilo que deveria ser. Ao ponto que, o ano passado, para eu poder formar um time com pouca condição financeira, eu reuni todo mundo e disse, olha, eu só posso pagar da seguinte forma, agora eu pago, prometo que eu pago. E, para nossa boa surpresa, esse ano, todos os dias... Eu recebo, acho que em média, 5, 6 propostas de jogadores querendo vir para cá. E sabe por que eles querem vir para cá? Porque ficou uma imagem boa ano passado.
Verdade.
Então a gente cultiva isso. E pode ter certeza, pelo menos eu dou minha palavra. Enquanto eu estiver presidente do Ipiranga, esse tipo de coisa não acontece, não.
Presidente, muito obrigado pela sua participação. A gente pede aqui para toda a sociedade que ajude o Ipiranga, né? Da maneira. Eu queria muito que as pessoas transferissem. É parte da paixão que eles têm pelas três alas partidárias aqui de Santa Cruz para a Banda Novo Século e para o Ipiranga. Né? A gente seria outra situação. Presidente, muito obrigado. Parabéns.
Eu agradeço,
Ralf. Você é um homem destemido.
Eu agradeço. E para quem não sabe, quando ele falava, eu vou falar no meu apelido de criança, é Mal, porque meu nome é Edmal. E como meus irmãos... Tinha dificuldade em dizer esse nome tão comprido, eles chamavam de Mal. Reduziram, ficou. Né? E depois que a gente vai crescendo...
Você era o Mal do Bem.
Né? Com certeza. E para fechar, Ralf, estamos lançando a nossa camisa. Inclusive, está uma enquete no nosso Instagram para que vocês votem, porque a gente escolheu duas que pode, mas só vai ser uma aprovada. E a gente, quem vai escolher esse ano não é a diretoria do Ipiranga. Quem escolhe é os torcedores. Então... Vota lá qual a camisa que vocês querem. É até o dia 23. Após o dia 23, a gente já vai mandar para a confecção. E eu acredito que, no máximo, lá para o dia 10 do próximo mês, já vai ter camisa à venda. Então, querem ajudar o Ipiranga? Duas formas. Uma, comprando a camisa. Outra, se associando. Para se associar é bem simples. Basta tão somente se dirigir à sede, levando documentos pessoais, um comprovante de residência. E aí, você, sua esposa, sua namorada... Filhos até 16 anos pode participar das atividades, das coisas do Ipiranga.
É,
tá
empresário,
bom? Obrigado.
Pode patrocinar, né? Se for empresário,
corretamente.
Pode patrocinar também. Agradecer.
Obrigado,
ao Mauro, dizer que você é um homem destemido. Magalhães Pinto não errou quando disse que advocacia, advogado não é profissão para covarde. Você é um exemplo disso, tanto dentro da sua profissão, quanto nessa labuta sua pelo Ipiranga. Vamos para o intervalo e na volta a gente vai ter mais discussão aqui no programa Independente.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Um projeto de lei de autoria do Poder Executivo foi encaminhado para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe com o objetivo de expandir a área perimetral urbana da cidade, dando assim espaço para que um novo e grande empreendimento seja construído na cidade. Com a expansão, a área de preservação Serra do Exu serviria de espaço para a construção do estabelecimento Atacadão, que já foi amplamente divulgado. A Serra do Exu é hoje uma área de proteção permanente. Com isso, o poder público precisa de autorização para se desfazer com o objetivo de ceder a área para a construção. Com a expansão do perímetro urbano, a empresa se responsabilizaria pela organização de uma nova área de preservação ambiental. Tendo em vista, os vereadores devem decidir se aprovarão ou não essa expansão. O que defende o prefeito Fábio Aragão? O prefeito Fábio Aragão já se posicionou favorável à expansão do perímetro urbano, expondo que a chegada do empreendimento no município irá gerar mais de 800 empregos diretos. Então, essa é uma discussão que nós temos traçado no nosso dia a dia. Agora, eu queria ouvir o meu amigo Bruno Bezerra a respeito dessa situação. De como é que ele vê a situação e esse projeto de lei.
Em primeiro lugar, a questão, o dilema de desenvolvimento econômico, meio ambiente, para se buscar um caminho de sustentabilidade, é um dilema enfrentado não só por Santa Cruz nesse momento, mas por todo mundo. É um dilema que a gente precisa trabalhar e trabalhar naquilo que meio que a gente começou esse programa de hoje, a partir do respeito e do diálogo. Eu acredito que eu tenho muita tranquilidade para tratar dos dois temas, tanto do desenvolvimento econômico como a questão ambiental, porque são dois temas que eu sempre trabalhei, sempre estudei, desde sempre. A questão ambiental, que para muita gente pode ser algo pontual, para mim é diversão, para mim é parte do que eu entendo como
projeto
até de projeto Bicho da Caatinga, e como que eu acredito.
Passagem, um sucesso na vida, né? Projeto Bicho da Caatinga, né?
E aí, o que é que eu achei, em primeiro lugar, da forma como o projeto chegou na Câmara? Eu tive a oportunidade de ler o projeto, tive a oportunidade de ler o parecer de Berg, né, Luciano?
Isso.
E o que eu acho é que o projeto precisaria ter tido uma abrangência maior. O projeto ficou resumido à questão da chegada da empresa. Eu acredito que ninguém, César, em sã consciência, vai ser contra a chegada de uma empresa que vai gerar emprego. A grande questão é como a empresa vai chegar e se instalar. Quando você vem pro ponto de vista ambiental, já que ela vai para uma unidade, a princípio para uma unidade de conservação, a proposta é essa. Primeiro lugar que precisa ser colocado, primeiro ponto que precisa ser colocado, aquela área ela precisa ser tratada como uma unidade de conservação, que ela nunca foi. Nunca governo algum tratou, teve política pública para aquela área.
Você acha que isso é a oportunidade?
Eu acho não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque o que é que está acontecendo? Se a gente pegar as fotos, esses dias eu tive a oportunidade de conversar desde o prefeito Fábio, ao presidente Capilé, a vários vereadores, a Jason, que é secretário lá de articulação também, para tratar desse tema. E eu tenho sugerido, conversado com eles, a importância desse momento, César, já desse momento, para se criar ali um parque ambiental municipal.
Certo.
No que ainda resta de área ali. Porque se a gente pegar fotos antigas, eu conversava hoje com o Capilé perguntando a idade ali da Palestina, que deve ter por volta de 40 e poucos anos, César. Se a gente pega fotos ali do início, se a gente pega fotos 50 anos atrás, e se a gente pega fotos agora, a gente vai ver que a degradação foi acontecendo ali de maneira muito rápida. Você imagina há 40 anos atrás, ela já acontecia de maneira rápida. Você imagina hoje, com a capacidade de se construir muito mais rapidamente, com um poder aquisitivo maior da população. Então, o que é que acontece? Se algo não for feito ali, do ponto de vista de criação de um parque ambiental municipal naquela área da Serra do Cruzeiro, que muita gente fala Serra do Exu, tudo, mas a maior parte das pessoas conhece como Serra do Cruzeiro. Se não acontecer isso, no máximo, em 10 anos, a gente vai ter ali algo muito parecido com o que é hoje em Caruaru, o Morro Bom Jesus.
Eu fiz essa comparação hoje pela manhã no Espaço Aberto.
Sabe? Muito parecido com aquilo ali. Então é uma oportunidade que a gente tem de
ô, Bruno, conseguir
assegurar o que a gente ainda tem de mata, ainda tem de meio ambiente ali.
Eu não sei de quem partiu a iniciativa, se foi do Poder Público Municipal, do Ministério Público, mas visivelmente, eu não estava aqui à época, por isso que eu recorro a vocês agora, houve um começo de urbanização da serra, né? Você percebe, basta você olhar de longe que você vê que cerca de 15 a 20% da serra ela tem construções, né? Uhum. A partir de que momento aquilo ali foi freado e como se deu esse processo? Como foi que se deu o chega? Não, ó, vamos parar. Não pode mais lotear e construir aqui na serra. Eu não conheço essa história.
Dentro dessa perspectiva de Bruno...
Porque eu acho que se não tivesse sido feito esse estancamento, a gente teria outro Morro Bom Jesus aqui em Santa Cruz.
A expectativa, Bruno, desse paralelo é a construção do empreendimento e a preservação da mata restante. Né?
Não, a gente tem que chegar... Eu acho que o caminho que precisa ser seguido ali é a partir do diálogo, né? E da negociação, poder público, executivo, legislativo, todo mundo sentar e conversar. Porque o que é que vai acontecer no futuro? Vamos fazer um exercício de futuro. Num curto espaço de tempo, você vai sair de Santa Cruz para Pão de Açúcar, por exemplo, numa área toda urbanizada.
Certo.
A gente vai sair de Santa Cruz, chegar em Pão de Açúcar e ninguém vai saber onde é a fronteira, como você sai do Recife e entra em Jaboatão, como você sai do Recife e entra em Olinda, numa área toda urbana, é o que vai acontecer. E a gente tem a oportunidade, César, de preservar uma área e dentro desse perímetro aí, a gente tem um parque ambiental. São poucas as cidades que vão ter isso. E nós estamos tendo essa oportunidade agora. Se você, olha, a César colocou muito bem, e eu acredito que esse freio se deu muito no plano diretor, e o Luciano pode falar melhor, quando o Luciano deve falar melhor, que ele trabalhou muito nessa questão do
plano diretor de Santa Cruz,
a última atualização.
A última, não sei.
Mas o que é que acontece? Ainda hoje, de fato,
ele não foi revisado.
Quem caminha ali, você encontra ainda construções que acontecem ali sem fiscalização de nada. Então, se não houver um parque, a construção de um parque, que quando a gente diz a construção, é muito pouca construção de alvenaria. É você criar um projeto de lei que ir para regulamentar o que é que pode ser construído. A gente tem outra questão importante ali. Aquele local é estratégico, por exemplo, para distribuição de sinal de internet no município. Aquele local é estratégico para o sinal de TV digital. Município. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
As antenas de rádio estão lá?
As antenas de rádio, aquilo que eu falo, a discussão não pode ser rasa ao ponto de não é só o atacadão. O atacadão é parte importante desse processo, que é uma chegada, e a gente precisa fazer com que essa empresa se acomode em Santa Cruz. Né? É muito bem-vindo, são empregos que serão gerados, são tributos que voltarão para o município e a partir daí poderão ser reaplicados em outras áreas.
Mas eu acho, Luciano, eu queria ouvir você. Eu acho que a ideia de Bruno ela ainda é interessante para se maturar, Jéssica, pelo seguinte: o empreendimento é importante, tão importante que ele chama um outro assunto à baila, né? Não é, Luciano?
Verdade. E aí, Rafa, eu acho que Bruno foi muito feliz numa palavra que ele utilizou aí, de que esse momento é um momento de oportunidade, né? Porque eu tenho acompanhado essa discussão, inclusive eu faço questão, quando eu converso com as pessoas, de frisar dois momentos dessa discussão. A discussão do que Bruno bem trouxe do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento ambiental, não dá para a gente desprezar uma oportunidade como essa de empreendimento que venha a gerar tantos empregos, Bruno, no momento que a gente vive uma busca...
Só fazendo uma pontuação dentro do que Bruno disse, que você está dizendo, Luciano. Nós precisamos acolher essa empresa num país de 23 milhões de desempregados.
Exatamente.
Sem muita perspectiva de crescimento, para você ver como Santa Cruz é diferenciada. Uma multinacional quer se instalar em Santa Cruz para gerar pelo menos 800 empregos diretos, fora os empregos indiretos que uma empresa como essa... E a outra coisa, viu, Luciano, e amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que uma empresa como essa não atrai de outras empresas do mesmo porte?
Exato.
Talvez essa esteja aqui hoje, se instalando aqui hoje, porque uma outra do mesmo segmento e da mesma magnitude já se instalou há um ano atrás, por exemplo.
Exato. E aí, por isso que a gente precisa pontuar isso, do que essa empresa, quando a gente trata do ponto de vista econômico, Bruno, do que essa empresa pode gerar de emprego e de renda também, porque a partir do momento que uma empresa de um grande porte se instala em Santa Cruz do Caparibe, parte do ICMS que ela vai arrecadar retorna para a cidade. Parte dos tributos federais que ela vai arrecadar vai retornar para a cidade também. Então nós estamos falando de geração de emprego e também estamos falando de geração de renda, né?
Exato. E a gente cria um ciclo de desenvolvimento que é muito interessante. Se a gente for olhar ao longo do tempo, e vamos voltar um pouco, há 10 anos, 15 anos atrás, se qualquer dona de casa, César, quisesse comprar um item básico da linha branca de eletrodoméstico, um fogão, geladeira, uma geladeira, alguma coisa dessa linha, teria que se dirigir a Caruaru ou a Campina Grande, Jéssica. Hoje a gente tem grandes players do mercado aqui, como Casas Bahia, como Magazine Luiza. Aí começa a chegar Atacarejo, chegou Americanas, mais recentemente chegou Le Biscuit. Eu trabalhei com várias delas na vinda dessas empresas aí. Motorac, e agora com a Motorac. Então você começa a criar um ciclo de desenvolvimento baseado numa estrutura que faz com que pessoas circulem através de Santa Cruz. Um exemplo, alguém que está no Brejo ou em Jataúba não precisa mais se deslocar para Caruaru se ele pode comprar aqui. Então, o dinheiro que ele ia gastar no deslocamento a mais, ele vai consumir mais aqui.
Passa
então,
a gente passa a ser um polo, né?
A gente passa a ser um polo nessa micro-região. E isso aí, ela começa a retroalimentar. E
empresas como essa, por exemplo, Atacadão, Atacarejo, elas são empresas que muita gente dessa cidade que você citou aí já vão a Caruaru comprar nessas empresas.
Eu sou um cliente de atacarejos, né? Quando ainda não existia o atacarejo aqui,
com vontade,
entrávamos eu, minha esposa, botava os meninos dentro do carro e íamos uma vez por mês a Caruaru. Aí o que você fala é interessante, porque além do combustível, né, o gasto do combustível, quando saía de lá, sempre tinha que passar numa lanchonete. Sempre tinha que passar. É, porque.
Mas deixou,
tô com três crianças, deixa. Deixa dinheiro além da feira, né? Que
a
você
feira,
gasta
ali. Aí você vai com pouca gasolina, coloca
mas
gasolina
aí,
lá.
Aí o que César fazia, por exemplo, com Campina Grande e Caruaru, outras pessoas vão fazer baseado em Santa Cruz.
Aí desde o advento do atacarejo que eu me transformei em cliente.
Aí outro ponto importante da questão econômica, e eu volto para o Luciano daqui a pouco para ele concluir o raciocínio dele, você começa a diversificar a nossa economia. Nós temos uma monocultura muito forte em função da Sulanca e ela vai continuar existindo, e é muito bom que ela existe cada vez mais estruturada, mas é muito interessante também que a gente comece a diversificar a nossa estrutura econômica, e essas empresas fazem com que essa estrutura ela comece a se diversificar e criar oportunidades na base também.
E aí a gente, Luciano, é aquele que a gente debate desde lá da opinião, o novo viés econômico que Santa Cruz precisa.
Exato.
Talvez
que é uma palavra sua, inclusive você disse Santa Cruz um gigante
de um pé só,
né? Mas porque eu comecei fazendo a minha observação, Jéssica, na palavra de Bruno, oportunidade.
Certo.
Porque veja o quanto a gente conseguiu falar aqui, Bruno, de desenvolvimento econômico, César. Só que aí tem as outras hipóteses que surgem a partir dessa chamada oportunidade, que é o que bem Bruno falou, a oportunidade de se discutir ali também o parque ambiental. Uhum. Mas além do parque ambiental, e Bruno tem uma frase, a gente conversou bastante sobre isso, de que ali, de certa forma, a população ela já se acostumou, né, Bruno, usar aquele espaço ali da subida do Cruzeiro, naquele ambiente, como espaço de lazer, surge a oportunidade também, que é algo que, com certeza, muitos moradores ali esperam, Ralph, que é regularização fundiária, regularização
isso.
Daqueles imóveis. Então,
que
a partir
a
dessa discussão, é uma oportunidade enorme de que a gente possa fazer uma discussão ampla. E o segundo ponto, que por isso eu fiz a questão de dividir, falar primeiro dessas oportunidades que a gente tem, para falar o outro ponto, que é a discussão política, que a gente não pode fugir dela. Existe e foi politizada e deve ser politizada essa discussão, porque diz respeito a interesse público.
Uhum.
E aqui eu acho que a gente tem que estabilizar uma informação no que diz respeito à discussão política, né? Eu quero mencionar aqui quatro vereadores, Bruno, que eu tenho acompanhado nessa discussão. É o Gilson Julião, o Emanuel, o Augusto Maia e a vereadora Jéssica. Há uma falsa ideia de que esses vereadores, e principalmente a vereadora Jéssica, ela está contra o empreendimento. E é preciso, eu faço questão de pontuar isso, porque eu tenho acompanhado as discussões, principalmente da Comissão de Legislação e Justiça, E aqui eu quero enaltecer a postura do Gil Chulião e da do vereador Emanuel, que de forma, Bruno, muito, muito segura, eles coerente, né? E fazendo o que a gente espera da Câmara de Vereadores, Rafa, e o próprio Augusto Maia também, eles analisaram o projeto. Houve uma falha no envio, é preciso reconhecer isso, a forma como foi conduzida, mas não é a primeira vez também que um prefeito ele manda um projeto, eu já acompanhei isso, o Bruno já acompanhou, e que um projeto ele volte para adequação, como os vereadores pediram. Né?
Então, esses vereadores, num momento como esse, viu, Luciano, que você está dizendo isso, muita maturidade para a gente discutir uma questão como essa. Né?
Exato. Jéssica,
porque você percebe que a política partidária ela tem um limite aí.
Quando o Luciano fala da importância da política, de politizar o debate, politizar, quando ele está falando política de desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, não é a política partidária.
Não, exatamente. Né?
Porque às vezes a política partidária quase sempre vai travar tudo isso.
O Bruno, eu
acho... A política partidária vai dizer que fulano, desculpa César, não, que fulano, que cicrano foi contra. É por isso que eu estou fazendo eu isso, acho... por uma questão de justiça, porque esses vereadores que eu citei, tanto na comissão, como também a vereadora Jéssica, não foi se colocando contra o empreendimento, mas sim a forma para discutir, e eu tenho certeza que a Câmara ela vai fazer isso, que o prefeito vai fazer isso, em homenagem ao que a gente pontuou no começo, dessa oportunidade que Santa Cruz está tendo, tanto de observar do ponto de vista econômico, como do ponto de vista ambiental.
Dois pontos em relação a essa questão da Câmara, não é? Não me surpreende esses elogios seus a essas quatro personalidades.
Figuras, é verdade.
São quatro excelentes vereadores, dois com uma breve experiência, mas com experiência, segundo mandato, tanto de Jéssica quanto de
Augusto.
De Augusto, né? Jéssica passeou pela Câmara ainda nos pedidos de licença de Luciano entre 2012 e 2016. Então, esses quatro eu sempre coloco como sendo quatro bons vereadores e que contribuem verdadeiramente com vários aspectos do debate político local e, claro, de forma específica, aquilo que passa pela Câmara. O que me preocupa, primeiro, é saber que dos outros 13, tem na faixa de 5 ou 6 que não sabe nem para onde é que vai esse assunto. Viu? 5 ou 6, no mínimo, ali, não sabem nem para onde é que vai esse assunto. Não entendem bulhufas do que está sendo discutido. Aí vão se pegar nesse discurso chulo de que Jéssica é contra o empreendimento, que emprenha pelos ouvidos e que o povo absorve e joga nos comentários em lives, em publicações e também nos grupos de WhatsApp. Pronto, é muito fácil dizer que Jéssica é contra o atacadão. É bem mais fácil dizer isso do que conhecer o que realmente está sendo debatido. E só para finalizar, Bruno, de minha parte, meu querido Bruno, político nenhum, em sã consciência, vai ser contra o empreendimento.
Desse ponto.
Vamos parar com isso. Paulo Câmara adora ver bares e restaurantes fechados. Paulo Câmara quer que o comércio quebre. Quer não. Até porque o comércio é a fonte de arrecadação de impostos para o governo do Estado.
E eu acho que...
Jéssica não quer que o atacadão... Não se estabeleça em Santa Cruz. Vamos parar com esse discurso também simplista e um tanto quanto irresponsável de querer culpar...
Me despedir para a rádio.
Pura e simplesmente um político.
Me despedir da nossa cadeia de rádio. E vou ouvir a Jéssica agora a Lagos, mas só dizer o seguinte, viu? Tem figuras na nossa cidade, em toda cidade deve ser assim, principalmente cidade de pequeno e médio porte, que em momentos decisivos elas são avocadas para o bojo da discussão. E eu acho que eu queria pedir, inclusivamente, ao prefeito Fábio e aos vereadores imbuídos nessa questão, respeitando o posicionamento de todos, que eu acho que nós temos aqui, pelo menos nessa bancada, veremos ter em outras pessoas, mas nessa bancada, duas pessoas que podem participar dessa discussão, levando experiência do ponto de vista econômico e do ponto de vista da legislatura para... chegamos ao denominador comum dessa situação, certo? E que é a experiência legislativa do Luciano e a experiência econômica do Bruno Bezerra. Eu acho que vocês têm muito, e a cidade avoca vocês num momento como esse, tem muito a contribuir com essa discussão Essa discussão é uma discussão salutar, viu, Jéssica? Você repara que a gente começa numa discussão propositiva e a gente já encontra vários ditames que a gente pode avançar a partir do atacadão, né? Mas eu queria ouvir você, Jéssica, do ponto de vista o seguinte. Como eu sou matuto do sítio, eu julgo
matuto
muito...
não usa uma gravata dessa.
Matuto geralmente tem olho também.
Eu julgo muito a cidade. Por exemplo, eu fui a Aracaju, há uns 15 dias atrás e passei em Arapiraca. Capaz, que cidade de grande porte. Sabe por quê? Porque em Arapiraca eu passei e vi C&A, aí passei e vi Atacadão. Aí
Arapiraca,
passei...
Arapiraca tá para Alagoas, assim como Caruaru tá para Pernambuco.
Tá para Pernambuco, né? Então, que
viu
cidade,
fúmula.
Né? Então você vê vários empreendimentos, Jéssica, de grande porte, que que você vai, você eleva, você dá paz. Isso realmente é uma cidade
potencial. E é uma cidade que também tem uma cultura que predomina, que é o fumo.
Isso, exatamente.
E não é uma cultura sofisticada, entre aspas, como a confecção. Que queira ou não, exige-se da confecção vários processos químicos, mecânicos, tecnológicos. O fumo, teoricamente, é mais simples e é uma cidade que se solidificou, cresceu, tendo uma cultura, claro, como a base, o alicerce, mas que cresceu economicamente atraindo empresas.
Jéssica Lago.
Eu tô até rindo aqui porque, como tem comentário na live dizendo que a vereadora Jéssica é contra, que vocês rebateram, assim, esses comentários, que a gente sabe a discussão que tá. Minha mãe já mandou um puxão de orelha. Eu tô vendo aqui na live que você é contra. Eu digo, mãe, não sou contra, tá,
não,
mãe?
Jéssica, não,
não me confunda também. E, Jéssica, prazer rever, prazer em ver Augusto. Igor ama você, viu? Igor falou terça-feira o seu nome, o programa inteiro.
Dá um recado pra sua mãe.
Diga.
Olha,
lá.
Da última vez que confundiram ela, ela ficou intrigada. Então não confunda no ar,
não. Não, não me intriguei. Eu só coloquei o vídeo do cachorrinho, assim, pra me vingar. Mas eu acredito, Ralph, como alguns comentários bem sensatos que eu vi aqui na live, que nenhum dos vereadores da nossa cidade é contra um empreendimento que pode gerar quase 1.000 empregos.
Diretos.
Aqui dentro diretos, aqui dentro da nossa cidade. Sabendo as dificuldades que a gente está enfrentando de emprego, que em Santa Cruz a gente nunca viu uma fase tão ruim de emprego como essa. Santa Cruz sempre foi a terra das oportunidades e mesmo assim, mesmo durante a pandemia, a gente vê que um amigo que estava desempregado conseguiu um emprego, um conhecido que estava...
A fome sempre foi uma coisa muito distante de todos nós.
Sempre.
A gente já conhece e identificar pessoas que estão do nosso convívio, Luciano, que estão passando necessidade.
Então, eu acredito que não existe nenhum vereador contra um empreendimento desse. Por alto, também já ouvi algumas coisas, né? Sou filha do articulador político da cidade. E eu acredito que vai chegar num consenso na base do diálogo e no que realmente for melhor para Santa Cruz.
Eu vou ouvir o Bruno Bezerra, mas antes que a gente ouvir os nossos internautas aqui, põe para mim aqui, Eduardo, aqui na tela... É o Roberto.
Eu acho que foi bem aí que mãe pensou que era comigo.
A construção no bairro da Palestina. Preconceito da parte dela é a ideia do Derbiá. Atacadão seria bom para a cidade, agora a politicagem que atrapalha o crescimento da cidade. É a opinião do Erivonaldo Araújo Leite. Não podemos dispensar esse empreendimento. Vai trazer desenvolvimento e qualidade de vida para a população. A população é quem vai ganhar. É o que diz a Amanda Vanessa. Mas,
Carioca
nossa
Balbino.
Cidade sempre foi um grande desenvolvimento, principalmente os empreendedores. É o Carlos Augusto, Carioca Balbino.
Carioca Balbino.
O nome.
Carioca Balbino, grande abraço. A última aqui. Aí conta os salários dos empregados de uma empresa dessa, mais os impostos, o dinheiro que vai girar na cidade todos os meses, né? O Maxwell Xavier, que a gente diz justamente dentro dessa discussão, abraço e parabéns também ao Maxwell. Não podemos
Já foi.
Já foi? Vamos lá.
Eu quero só destacar aqui um comentário muito importante, muito daqui do Antônio Carlos. Ou gravata da FEB. Era esse o comentário que eu queria destacar. Não. Foi agora.
Foi Antônio Sulanca?
Não, foi o Antônio Carlos. Ele é mais jovem do que o Antônio Sulanca.
Bruno, mas Antônio Sulanca é mais velho do que
isso. Tá aí, tá na tela aí.
Antônio Carlos, abraço.
É como eu... coloquei desde o primeiro momento, eu acho que é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, inclusive, para a Câmara criar uma sequência de pauta positiva.
Isso.
Sabe? Porque aí a gente tem várias questões. A partir do atacadão, a gente vai ter a questão ambiental, que eu acho fundamental tratar esse momento com a oportunidade de a gente... A população de Santa Cruz, como eu conversei muito hoje sobre isso com o Luciano, já abraçou aquela área como área de lazer, como área de esporte, não só caminhada, não só bicicross, aí tem downhill, tudo. Exatamente. Então, é uma área que a população já escolheu como ela quer ser ocupada. Uhum. E isso serve até para você trabalhar atualizações no plano diretor, tudo isso, porque é a população que é o uso da cidade.
De fazer uma revisão.
Exato.
Dele.
Então, são várias oportunidades para criar uma pauta positiva na Câmara, que a população enxergue na Câmara o verdadeiro papel dela. Aí você tem uma pauta ambiental importante, que é para você efetivar aquele parque ali como realmente uma área de proteção, porque hoje é só no papel, de fato ela não acontece. Né? A gente tem a oportunidade de trazer um problema muito sério que acontece na Palestina e que pouca gente sabe, que é o fato das pessoas ali não ter o direito de ter uma escritura da casa.
Isso.
Então é outra pauta que cabe dentro dessa discussão.
Deixa eu te falar outra, dentro dessa rede, Luciano, que a gente foi criando aqui na nossa discussão, outra. Todos nós sabemos que a Palestina é um bairro na nossa periferia. É uma oportunidade com um empreendimento como o Atacadão de socializar mais ainda o Exato. Bairro da Palestina, né?
Exatamente.
Primeiro você vai ter oportunidades de... O setor imobiliário deve se destacar na Palestina por conta do empreendimento gigantesco daquele. Né? Os aluguéis, né, Luciano? A própria venda de casa para outros empreendimentos.
Me
né?
corrija se eu estiver equivocado. Aqui tem Jéssica, Augusto e Luciano. Foi criada uma comissão na Câmara para debater essa questão da legalização de terrenos, né? Eu acredito, inclusive, que era Zé Minhoca o presidente dessa comissão.
Eu lembro.
Entendeu? Que é porque, infelizmente, lamentavelmente, o que tem ainda de terreno, de casa aqui, tem um pulo de bicho como escritura...
Por exemplo, deixa eu só te falar. Uma oportunidade, Bruno, que a gente pode criar é de projetos, Luciano, serem criados, por exemplo... Um projeto que a entrada da nossa cidade, ela ladeia a Palestina, com muitas casas sem reboco, por exemplo. E a oportunidade de uma linha de crédito, por exemplo, de bancos como...
Não, de empresas, empresa de tinta, por exemplo, para você criar um grande mosaico ali você criar uma entrada bonita. Então,
exatamente.
É isso que eu estou dizendo.
Imagina um empreendimento, falando aqui do empreendimento, a gente tem vários viés, do ambiental, de regularização... Mas o empreendimento desse, por exemplo, a quantidade de fornecedores que ele tem e que tem em suas empresas, em grandes empresas,
Exato.
A chamada responsabilidade ambiental. Que pode aplicar Exato. Aqui na cidade.
Então, a gente está diante de uma grande oportunidade. Certo? Eu tive a oportunidade de segunda para cá, conversar com vários vereadores, conversar inclusive com o prefeito. E o que falta é justamente botar todo mundo numa sala Isso. e conversar todo mundo de maneira faltando. Muito franca, pensando, deixando as questões político-partidárias de lado e pensando em Santa Cruz do Caparibe. É isso que tem que nortear Santa Cruz. Qual é a Santa Cruz que a gente quer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos.
A provinciana
Essa Santa Cruz, ela precisa ser construída agora. É. A Santa Cruz de 30 anos, em 2040, em 2050, ela vai ser construída agora, a partir de agora. Não é lá, não.
Sabe qual é o problema, Luciano, que eu vejo?
Tem
muita gente...
Deixa eu só ver essa última mensagem aqui. Volta uma mensagem, Eduardo. O loteamento Cruzeiro é todo em cima da serra. E quando foi autorizado, não houve essa repercussão toda, é o Jantos Araújo que falou. A mensagem seguinte, antes de ouvir o César. Ralf, a minha Jéssica Lagos é a favor, é a sua mãe. Né?
Ela mesma.
E essa questão também, eu acho que...
A favor de qualquer crescimento da nossa cidade, é a nossa cidade. Abraço, Hilda.
Viu, já? Essa questão que Jantos colocou aí, eu acho que a gente também não precisa estar olhando para trás. Vamos olhar para frente, vamos construir um grande entendimento, pensando em Santa Cruz do Caparibe. Qual é a Santa Cruz que a gente... É isso. A principal pergunta que precisa ecoar nessa cidade, César, em todos os aspectos, é qual é a Santa Cruz que a gente quer para o futuro?
E outra, a questão que eu vejo muitas vezes é que há uma confusão. A explosão demográfica que nossa cidade passou ao longo dos últimos 20 anos, ela não representa crescimento, desenvolimento. A cidade...
Eu digo isso há muito tempo, é um chasso.
Eu sempre faço, Ralf, um comparativo que exemplifica bem demais. Eu cheguei aqui há 12 anos. Santa Cruz tinha 85 mil habitantes.
Certo.
12 anos é um período, para muitos, um período curto, uma história breve. Para outros, já é uma história considerável. Mas o que é que aconteceu de 12 anos para cá? 30 mil pessoas vieram depois de mim e fixaram residência em Santa Cruz.
Isso
é um fenômeno, Ralf. 30 mil pessoas
se juntaram a uma população de 85 mil. Ou seja, a cidade ganhou quase 50% daquela população de 12 anos atrás ao longo de uma década e um pouquinho. Quer dizer, isso não é crescimento, isso não é desenvolvimento, é uma explosão.
É um inchaço.
E aí
um inchaço.
Tem que os gestores administrarem para saber lidar com essa chegada, com essa explosão demográfica, que é para daí sim, a partir da elaboração de um plano de desenvolvimento, de políticas públicas que discutam esse plano, aí sim garantir desenvolvimento. Agora, outra coisa, não é da noite para o dia.
Nos últimos anos, nos últimos anos nós tivemos um avanço muito grande dentro desse crescimento que o César fala, que é o seguinte, é a autorização de loteamento com responsabilidade, certo? Então você percebe, você pega um loteamento na saída de Santa Cruz para o Pará, você vê que ele está todo calçado, ele está pronto para moradia. Então, esse avanço que as últimas gestões...
Mesmo não tendo casas.
Mesmo não tendo casa, nos deram. É. Vamos fazer com o quê, Luciano? Com que a gente, a partir de agora, possamos avançar na pavimentação das nossas ruas, porque as ruas que estão surgindo pavimentadas.
Sabe onde mudou muito disso, filho? Na CPI dos terrenos, na Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz. De lá para cá, eu não vou dizer que acabou, mas diminuiu bastante a farra de dono de loteamento, fazer a festa de secretário, de diretor.
No último governo, eu não vi loteamento ser aprovado sem ser dentro desses padrões.
Aquela CPI...
No governo de Edson,
aquela
eu não
CPI,
vi.
Inclusive,
aquela eu fui CPI secretário à época e eu indeferi pedido de loteamento que não cumpria, que não cumpria os padrões.
Aquela CPI exerceu
esse
papel.
Só pegando aí fazendo ponto nesse histórico que você fez, desse crescimento, César, também... Se a gente olhar, Bruno, a quantidade de empreendimentos nós temos, grandes empreendimentos na cidade, eu vou aqui nem mencionar as grandes empresas como a Rota do Mar, a Jogoff, dentre outras, mas olha o Moda Center, o Altas Horas,
isso.
Aí Bruno citou lojas que são multinacionais, a possibilidade agora do Atacadão, dentre outras. E existe, para você ver, e por isso é importante, Bruno falou, que é importante nesse momento baixar as bandeiras, sentar todo mundo na mesa e discutir. A discussão que a gente tem do matadouro, Bruno, por exemplo, a gente conversou hoje à tarde. Tem um empresário que ele tem a intenção de investir em Santa Cruz, uma área para o abatedouro, Rafa, de 7 hectares. Eu cheguei a ver o projeto, mostrei a Bruno hoje, porque é enorme. Então veja que existem pautas que estão sendo discutidas, que elas podem ser ampliadas e que podem trazer muito benefício para a nossa cidade.
E aí, para ser bem prático mesmo, sabe? Atacarejo instalado, Atacadão se instalando. Algum de vocês quatro tem dúvida que em um ou dois anos o açaí está aqui também. Batendo a porta também?
O primeiro zum 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 é que era o açaí, né? Isso. Que viria, não Atacadão.
Eu trabalhei com boa parte deles aí na vinda de algumas dessas empresas, né? Atacadão chegando porque o novo Atacarejo veio. Uhum. Lembre-se que chegou porque a Americana veio. É assim que foi. Por isso que eu falei no ciclo. É isso. A roda econômica funciona dessa forma.
Exato.
Funciona dessa forma. Agora, o que é que a gente precisa? Aliar todo esse desenvolvimento econômico com o ambiental. Aí entra uma palavra chamada sustentabilidade. Né? Aí ela precisa ser pensada do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista de qualidade de vida da população. E aí, quando a gente fala da Serra do Exu, da Serra do Cruzeiro, a gente está falando de uma área que a população já elegeu como uma área de lazer da cidade, que é muito carente, como uma área de preservação ambiental, que a cidade também é muito carente.
Certo.
Não é? E aí, diante de tudo isso, tem os interesses da comunidade que está lá, que vive naquele espaço, que precisa ser escutado e precisa entender os anseios dela. Um deles é essa questão da oportunidade de ter uma escritura daquele espaço, de ter uma urbanização.
E esse é muito forte.
E no final das contas, tudo precisa melhorar o quê? A qualidade de vida das pessoas.
Essa é uma questão muito forte, Bruno, pelo seguinte. É para quem tem uma casa, Luciano, eu imagino a satisfação de você poder escriturá-la.
A dignidade, né?
A dignidade, né, do cidadão de poder...
A realização do sonho no papel.
Então, essa é uma questão muito importante. Eu quero primeiro aqui parabenizar vocês quatro pela discussão em alto nível. E eu tenho certeza que o espírito público... eu sou um cara contra a demonização de político. Acho que toda melhoria que a gente só pode vir, César, ela só pode vir da política.
Eu costumo dizer que é muito fácil você criticar por criticar a classe política.
Então,
quando muitas vezes você nem sequer se familiariza com o tema, com o debate.
Isso. Então,
né? Eu tenho amigos que fazem parte da classe política. Eu conheço o trabalho desses amigos. Eu sei que não é fácil a vida deles. Eu sei o quanto eles podem contribuir. Do mesmo jeito que eu sei também que tem um bocado que não tem conteúdo para contribuir, para colaborar. Agora, daí a você colocar todo mundo num bojo só, colocar todo mundo numa bacia só, meu irmão?
Então, eu afasto a tentativa de demonização da Câmara. Eu acho que é um debate que ele precisa existir, né? É um debate que tem que ser traçado. E aí o Bruno falou muito bem, eu vou me dirigir, por óbvio, aos vereadores. Eu tenho uma grande amizade por esses atores mais... estão se destacando nessa discussão, que é a vereadora Jéssica. Eu não nego, aqui no programa, inclusive, é uma brincadeira do Carlinho da Coab, da intimidade que eu tenho com ela, é uma amiga já de longas datas. O vereador Emanuel faz parte da minha igreja, o vereador Gil Julián, meu colega, meu amigo, inclusive a gente se falando ontem sobre algumas questões de lei, ontem à noite pelo WhatsApp. É um grande quadro, é um cara que veio para acrescentar. O Augusto Maia é um vereador que tem se destacado também por essa sensibilidade que ele tem. E eu tenho certeza...
E é um cara do bem.
Um cara do bem. Eu tenho certeza que nós vamos chegar num denominador comum, né? E com vocês ajudando, a gente vai ter o empreendimento, não é? E a partir desse empreendimento, Jéssica, a gente poder partir para outras discussões da política pública boa, bacana. E aí, quando foi em 2022, cada um monta seu palanque, bota a cor da sua bandeira e vai punir voto, e a população é quem vai escolher. No momento, esse palanque precisa ser desarmado, por todos. Não estou falando de um, nem de dois, por todos. O palanque tem que ser desarmado, a gente precisa enxergar a oportunidade, Bruno, que você acabou de falar, que a gente tem de avançar em vários aspectos a partir dessa discussão, desse empreendimento. Jéssica Lagos, um cheiro, Luciano, César Mello, meu querido.
Dizer Bruno que amanhã, eu e Júnior de Arrocan estamos embarcando para Goiás para pegar um coisa que está lá dando trabalho à polícia lá de Goiás. Júnior de Arrocan já está, nesse momento, em jejum, que ele disse que quer chegar lá com fome e com raiva. Então, amanhã de manhã a gente resolve isso.
Boa noite a todos do programa César, Ralf, Luciano, Jéssica e Bruno.
Júnior, um abraço, Júnior.
Júnior da Rocan. Meu irmão, um
cheiro. Júnior, faça as malas, daqui a pouco a gente parte.
Um cheiro, meu irmão, Júnior da Rocan. Oi, Jéssica.
Elivaldo, né?
É lógico.
Porque a gente recebeu muitos comentários carinhosos, inclusive uma vizinha minha, Maria do Carmo, cheiro.
Cheiro, Carminha.
E eu também quero mandar um beijo pro meu pimpolho, Ian, que tá fazendo 6 anos.
Ó, parabéns, Ian.
O seu microfone tá desligado.
Tá? Tá não. Tá ouvindo. Tá. Parabéns pro Ian. Oi.
Mais ó. Eu tô me sentindo. As coisas aqui só funcionam quando a pessoa tá com raiva mesmo.
Puxou essa galerinha, Jéssica Cavalcante.
Eu tô percebendo. Mas eu vou reiterar aqui. Eu vou mandar um beijo pro meu filho. Ele nasceu doentinho, foram 2 anos em hospital. E toda mãe que tem filho em hospital sabe a luta que é. Já passou isso daqui de eu perder ele por conta da doença. E Deus operou um milagre, porque não foi remédio, foi Deus.
Amém.
Deus operou um milagre e hoje cá estamos comemorando o 6º ano do meu filho. Filho, te amo. E um beijo para todas as mensagens carinhosas que Elivaldo me boicotou aqui e me cortou. Mas mafioso, tudo bem. Porque a Jéssica chegou, aí a preferência vai para ela.
Mas que nada, não. Você tem uma rádio para chamar de sua e Jéssica não tem.
Mas aqui meu nome é Jéssica Cavalcante, Elivaldo corta meu microfone, eu vou começar a dar show igual a César.
Pessoal, Deus abençoe todos. Valeu, vocês. Val. Você que está em casa, muito obrigado pelo carinho. Um beijo. Amanhã eu estou de volta no quadro Pinga Fogo.
Programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade.
Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.